Temática do dia.
Voltamos com a temática, são 11 horas e 7 minutos, depois de uma chuvinha rápida, aquelas típicas do verão, nós seguimos com entrevistas aqui na programação da tua Rádio Cacique. E na abertura do programa, já havia anunciado aqui que o nosso assunto seria as separações e principalmente a pensão alimentícia, que um dos dois componentes desse casal vai ter que pagar para o parceiro que fica com os filhos, né? E hoje a nossa convidada é, portanto, a advogada da família, especialista em divórcio, em pensão, guarda e também inventário, a doutora Fernanda Naco. O convite à doutora foi feito depois de que nós tivemos um dado sendo revelado aí pelo Colégio Notarial do Brasil. Em 2022, ou seja, no ano passado, o número de divórcios diminuiu 10% aqui no país em relação ao que se tinha em 2021. Entre janeiro e novembro foram registrados 68.700 divórcios em cartórios de notas, menor número desde o ano de 2018. A gente sabe que ali durante a pandemia aumentou o número de divórcios e muito em parte por conta dos conflitos que as pessoas acabavam tendo em casa durante o isolamento social. E essa tendência agora se reverteu depois do fim da pandemia, não é, doutora? Seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
Bom dia, muito obrigada. Um prazer estar aqui novamente conversando com os ouvintes da rádio e trazendo temas importantes e relevantes sobre o direito de família, que é uma das minhas maiores paixões.
Que legal. E essa tendência, quer dizer, de caírem, né, de tendência de queda de novo dos divórcios, foi assistida também pelo seu escritório aqui em Lagoa Vermelha, doutora?
Olha, no escritório posso dizer que eu ainda não senti esse impacto, né? Mas os dados do país, com certeza dá para ver que mudou totalmente o cenário, né? Da outra vez que eu estive aqui, comentei muito sobre o isolamento social, sobre a nova realidade que as famílias começaram a viver, ter os filhos em casa, sem escola, muitas vezes sem uma rede de apoio. Então, até os profissionais da psicologia podem explicar melhor do que eu, né, emocionalmente, o que causou isso. Mas foi visível que, com o retorno das atividades, as pessoas com a sua vida mais estruturada emocionalmente, financeiramente, então passaram, até aumentou, né, o número dos casamentos, com os eventos retornando. Mas os dados são que os divórcios diminuíram, então, no ano de 2022, em cerca de 10%.
A pessoa convivendo por mais tempo tem também mais oportunidades de entrar em conflito com outra pessoa. E talvez isso explique, né? Porque durante a pandemia os divórcios aumentaram. Mas tem um conflito específico, algum fator que determina em maior número esses divórcios, doutora? Uma causa comum, assim, entre a maioria dos divórcios?
Com relação à pandemia, então, eu acho que a questão financeira abalou muitos casais, né? A questão financeira, assim, de não se ter uma previsão quando terminaria a pandemia, quando voltariam, né, os eventos, assim, quem vivia da parte dos eventos, as escolas, o fórum ficou fechado, né, bastante tempo até que se reorganizasse essa questão das audiências virtuais, digitalização dos processos. E eu acho, assim, que num isolamento social em que algumas pessoas, muitas, né, perderam entes queridos, assim, tudo fica mais à flor da pele. Então, assim, aqueles sentimentos que às vezes o casal tem, ele foi um catalisador, né? A pandemia foi um catalisador. Tudo tomou uma proporção muito maior dentro dos lares. E a ponto, assim, de muitos casais não conseguirem, através do diálogo, através de, né, alguma reconciliação aí, um atendimento por um psicólogo, resolver suas diferenças.
Uhum. E como é que se resolve essas questões, doutora? Porque deve haver diversos tipos de conflito, né? Tem provavelmente aqueles casais que concordam em se divorciar, mas tem também aqueles em que uma das partes oferece mais resistência, né? Não quer o divórcio. Como é que se resolve essa situação?
Sim. Bom, tem um grande mito, né, acerca do divórcio, que até nas novelas da Globo, as pessoas, né, sempre que gostam de assistir novela vão concordar. Antigamente se dizia assim: ah, fulano quer se separar, mas eu não vou dar o divórcio, não te dou o divórcio, né? Isso é um mito, não existe. Assim, ó, se um não quer, dois não ficam casados, né? Pode haver resistência por uma das partes de ainda gostar do outro ou não querer, né, pelos filhos, eventualmente, assim, tenha mais resistência. Mas se uma das partes quer, deseja se divorciar, né, ele vai se divorciar, então, ao invés de ser uma ação consensual, né, que termina num acordo entre as partes, essa ação vai ser litigiosa e o juiz vai decretar esse divórcio com suas consequências patrimoniais, de pensão, guarda dos filhos, mesmo que a outra parte não queira, né? Porque o divórcio, até vou usar um termo bem técnico, o divórcio ele é um direito potestativo, é um direito que a pessoa tem e ponto, não depende da outra parte.
Quando a senhora diz que vai se tornar um caso litigioso, né? Uhum. Quer dizer, vai para o fórum
vai
e
pro
as duas
litígio.
Partes vão ter
é,
que
bem
se
no
entender.
Popular, vão no fórum para brigar, né? Porque no consensual, né? A gente sempre, imagino que a maioria dos profissionais trabalha assim, tenta fazer com que as partes sentem, vejam as suas diferenças. Ah, eu tenho tanto para pagar de pensão, mas o meu filho precisa tanto. Enfim, as questões, né, patrimoniais que construíram juntos, o regime de bens funciona de um jeito, mas assim, ah, se eu te der tal coisa, fica bom. Então, assim, as partes, dentro do que é lícito, né, as partes podendo chegar num acordo, numa solução consensual, é o melhor cenário, digamos assim, né? Porque um divórcio litigioso, então, em que vão pro fórum brigar, que vão, enfim, que tem muitas diferenças, né? Que cada parte tem o seu advogado e ficam ali, cada um, né, puxando meio pro seu lado para chegar, né? Acaba que o conflito fica maior. E eu costumo dizer que o divórcio, ele tem um custo emocional muito grande para as partes também, né? Porque, querendo ou não, é uma relação amorosa que fracassou, né? E ninguém gosta de assumir um fracasso, assim, por que que aconteceu? Então, assim, algumas partes ficam muito deprimidas, muito... Enfim, a sua vida muda, né, completamente com essa questão do divórcio. E o custo emocional é enorme, porque envolve testemunhas, vai numa audiência de instrução, né, para provar alguns fatos ali que não ficou bem certo, que não ficou bem claro para o juiz decidir. Tu vai envolver pessoas que eventualmente eram amigos do casal, e aí a pessoa fica constrangida, ah, eu vou ter que testemunhar em teu favor, mas aí o fulano que era meu amigo. Então são questões bem, bem sensíveis, né?
Com certeza. A senhora falou que vai para o fórum para brigar, mas que cada pessoa tem o direito de se separar. E aí não tem discussão a respeito
não
disso.
Tem.
Essa briga, então, na verdade, é sobre a divisão
do
patrimônio.
Sobre as consequências.
Sobre com quem ficam os filhos, nesse sentido.
Sim, o divórcio até hoje em dia, atualmente, assim, a jurisprudência atual, ele pode ser decretado até em liminar, né? Alguns tribunais já vêm aceitando. Em liminar quer dizer sem ouvir a outra parte. Uhum. Decreto o divórcio, basta um declarar que não quer mais. E aí se seguem, né, segue no fórum, digamos assim, o processo segue correndo com relação a questões que não conseguem chegar num acordo. Às vezes a disputa de guarda de filhos, às vezes o valor, né, do pensionamento. Em alguns casos específicos, existe o pensionamento para o ex-cônjuge, que seria a pensão do ex-cônjuge nos casos que o cônjuge... geralmente a mulher, né, muitas vezes se doa demais para os filhos e tem um bebezinho pequeno, se afasta do mercado de trabalho, fica um tempo fora do mercado de trabalho e no momento de um divórcio ela se vê naquela dependência econômica do ex-marido e não tem, né, como prosseguir assim sem passar dificuldades, porque a pensão das crianças é para as crianças, agora essa mulher fica totalmente desamparada. Então, em alguns casos pontuais, é possível pedir, dependendo do regime de bens, do caso concreto, como ficou aquele cônjuge, uma pensão alimentícia temporária. Daí é uma pensão assim que o juiz vai fixar um valor, né, que vão chegar ali num consenso, conforme as condições financeiras do ex-cônjuge, né, do que a mãe tinha financeiramente, e vai marcar um prazo, é uma pensão temporária. Então, vai ser um ano, dois anos, e ela se extingue automaticamente. É só o tempo para essa pessoa se restabelecer financeiramente ou no mercado de trabalho.
Nesse sentido também, doutora, com o passar dos anos, a gente viu uma evolução, na verdade, uma mudança, né, nesse perfil de relacionamento entre o casal. Antes, a pessoa casava, depois que passava tudo por um processo de namoro, tinha lá o pedido de casamento, tinha efetivamente essa cerimônia, e aí depois os dois iam morar juntos e passavam a vida, tudo registrado em papel, né? Registrado como se diz. Isso mudou muito depois do tempo, e as pessoas acabaram se unindo e passando a morar juntos, sem, às vezes, nem cumprir, né, com esses ritos que se tinha antigamente. Como é que fica a situação dessas pessoas que não têm o registro legal, assim, digamos, do casamento, né, dessa...
Alguns casais optam, então, por não formalizar a sua união, né? Isso mudou muito, como tu bem mencionaste, com o passar do tempo, os relacionamentos são mais dinâmicos, né? Ah, vai morar junto, namora um pouco, está morando junto, e quando vê, assim, do dia para a noite, está vivendo uma vida como se casado fosse, né? É o famoso juntou as escovas de dentes, né? E aí, nesse caso, há várias consequências legais. Porque a união estável, ela é tida no nosso ordenamento jurídico como se fosse um casamento de fato. É um casamento, assim, que ele tem cara, cor, cheiro de casamento.
A pessoa tem a mesma validade que se tivesse sido lá registrar no cartório.
E aí, o que acontece? O que a gente sempre recomenda? Se a pessoa está vivendo nessa situação, que ela está dentro de uma união estável, né, que ela está percebendo que isso está acontecendo, que o relacionamento está tomando esse rumo, e ela não tem a intenção de casar, formalize essa união estável. Às vezes é melhor tu ter uma união formalizada direitinho, né, com um contrato, uma escritura pública, né, de união estável para prever alguns direitos. Por que eu falo isso? Porque se acontece alguma coisa, né, a gente sempre, né, a pessoa está apaixonada ali, não pensa no pior, não quer falar sobre dinheiro, tem muito tabu, né, entre os casais de falar sobre dinheiro, fazer um planejamento matrimonial, planejamento, enfim, do relacionamento. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, se acontece alguma coisa, ou não, só, não falo nem só uma separação, né, pode acontecer, assim, uma parte, assim, da relação falecer, assim, sofre um acidente ou, enfim, uma doença. E aí essa pessoa que tinha essa relação de não estável, que dividia as contas, né, que fazia planos, que investia no imóvel, às vezes tá pagando financiamento do imóvel junto, né, para ela provar que ela é herdeira também, para ela provar que ela, né, desembolsou bastante dinheiro, porque se não tem nada formalizado, os herdeiros são a família, se não tinha filhos, são o pai e a mãe da pessoa que faleceu. Estou trazendo só esse exemplo, né, do falecimento, para mostrar a importância, né, da gente ter as relações documentadas.
E depois que a pessoa morreu, fica mais difícil de provar.
Fica mais difícil, porque daí a pessoa, ela não pode entrar numa sucessão, num inventário, ela não é herdeira. O que ela tem que fazer? Vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, né? Para comprovar isso, vai ter que trazer testemunhas, provas, né? Ah, a conta da luz que está no mesmo endereço que morava junto, às vezes uma mensalidade do clube, um contrato do clube que frequentava junto, coisinhas assim que podem comprovar nessa vida em comum, mas, né, dá muito mais trabalho do que simplesmente o casal ir lá e fazer essa escritura pública no cartório. Uma vantagem também do casal ir junto, conversar sobre as consequências, o que eles querem, né, para o seu futuro, é poder organizar direitinho o que quer que aconteça. Porque, assim, a união estável, quando há uma separação ou um falecimento, o regime dela é o regime legal. Então, se tu não falares nada, se tu não se pronunciar sobre nada, o que rege a tua união estável é a comunhão parcial de bens. E, às vezes, o casal não quer esse regime. Então, o casal pode muito bem chegar no cartório, né? Chegar com um advogado, fazer um planejamento matrimonial, ó. Quais são os regimes que existem? Eu tenho tal, tal, tal bem. Meu marido tem tal, né? Marido, companheiro, enfim. E eles fazem um planejamento de como eles querem que fique isso para não deixar dúvidas. Então, assim, tudo que é organizado, que é planejado, né? Que tu prevê as consequências, dá muito mais certo.
Claro, e tem todas essas possibilidades de estarem casados juntos e cada um ter os seus bens, para que, se acontecer uma separação, cada um fique já com o que é seu, já está organizado, e tem também a possibilidade de que seja dividido, né? A comunhão total de bens, acho que chama,
sim,
né, doutora?
E também, assim, a questão do regime de bens, até acho que daria um programa inteiro, né? Não quero me alongar com esse assunto. Mas, assim, há consequências diferentes se a pessoa está se separando ou se ela morre, né? Se ela é herdeira. Porque alguns regimes as pessoas têm mania de dizer assim, era comunhão parcial, então 50-50. Não, não é 50-50. Tem os bens particulares, tem os bens que os dois adquiriram comum, após, ali, né, o início do relacionamento, daí teria uma ameação. Então, não é bem assim 50-50. E a separação total também, ela no casamento, né, se há um divórcio, ok, era separação. Ambos escolheram. Agora, no caso de falecimento, outra coisa que muitos não sabem, e acontece muito no escritório, das pessoas ficarem surpresas, né, quando descobrem que têm direito a uma herança, assim, né, do, do cônjuge, porque não se separou, né? Se aquele cônjuge tivesse vivo, né, seguiriam juntos. E às vezes há um falecimento e os familiares pensam, não, mas ela não tem direito porque eles se casaram com separação, né, de bens. Mas não, no caso do falecimento, essa separação, ela permite que seja herdeiro.
Que legal, não sabia também disso, doutora. E nos casos em que não há essa documentação legal, não há o registro no cartório, o que que o juiz considera como, durante quanto tempo essa união é considerada estável? Né? A partir de quanto tempo ela é considerada uma união estável também, doutora? São anos junto? Como é que fica para quem não tem o registro?
Por incrível que pareça, o tempo não é um requisito para a união estável. Muitas pessoas acham, são 2 anos, são 5 anos. Não, não é um requisito. Claro que 2 meses não é uma união estável. Mas, assim, o que o juiz vai analisar é a publicidade dessa relação, né? Se esse casal, ele frequentava o clube juntos, ia a bailes, ia no restaurante, testemunhas vinham, né? Esse dia a dia, né, de casal, se era visto, né, pela sociedade, se a pessoa tratava, às vezes, né, dizem, não é de papel passado, né? As pessoas costumam dizer, mas é minha esposa, chama marido, meu namorido, né? Uhum. Se usa muito esses termos. Então, assim, é mais a pessoa, assim, para a sociedade, ela aparentar que ela vive como se tivesse, como se casada fosse. O tempo até não é um requisito. E outra coisa também que surpreende muitas pessoas, que a coabitação não é um requisito. Claro que ajuda muito, né, estar morando junto. Mas tem casos, por exemplo, assim, um casal que, ela é delegada e ele é juiz, né, um exemplo. Mora pelo seu trabalho, cada um mora numa comarca, se vê no fim de semana. Nem por isso diminui esse laço afetivo, né, essa relação, porque o que importa é a intenção do casal de constituir aquela família, e naquele caso concreto vai ser analisado pelo judiciário por que que não moravam na mesma casa, né? Tem uma força, um motivo de força maior, né?
Muito interessante. E aí, doutora, já vamos para aquele outro assunto, que é os mitos sobre a pensão alimentícia, porque quando o casal se separa, os dois vivos e têm filhos, o juiz determina que essas crianças fiquem com um dos dois. E o outro também tem responsabilidade do filho que fez, né, doutora?
Sim. Termina o relacionamento, né, termina a conjugalidade, mas a parentalidade segue, né? Ambos têm o poder familiar com relação aos filhos. E geralmente, assim, a criança vai ter um lar de referência. Ela vai morar com um dos pais. É bem comum que seja a mãe, né? Não é incomum também que seja o pai, mas na maior parte, né, das vezes é com a mãe que a criança vai residir. Então, aquele outro genitor, ele vai ser responsável por pagar uma pensão alimentícia. E eu vou explicar bem rapidinho como é que funciona a fixação desse valor, né? O juiz, ele vai pegar, então, as necessidades da criança e ele vai fazer, assim, uma análise com relação, ele vai ponderar com relação à possibilidade financeira desse pai, desse genitor que vai pagar. Então, se diz muito assim, que a necessidade das crianças, né, dos menores de idade, ela é presumida, porque a criança, ela depende dos pais para tudo, ela precisa se alimentar, enfim. Mas a pensão alimentícia, ela não é só comida, ela é o lazer, ela é, às vezes, um plano de saúde, um remédio na farmácia, educação. Então, assim, isso entra, né, uma lista ampla de necessidades que esse pai vai ter que fazer frente. Então, vai ser assim, ou a família vai fazer um acordo, né, e é muito importante frisar que esse acordo precisa ser homologado perante o judiciário, porque as pessoas têm um costume de fazer acordo de boca, né? Vai me pagar? Não, ele paga direitinho, eu confio. Não precisa envolver advogado, não precisa envolver justiça. E nisso, assim, às vezes os direitos das crianças são prejudicados. Porque se tu tem um acordo de boca, se o pai não paga um mês ou se paga menos, né? É X, ele paga 50%. A mãe não tem como cobrar aquele valor. Ela não tem segurança nenhuma, né? Segurança jurídica, que se diz. Então, esse acordo, ele tem que ser sempre homologado. Então,
e o cálculo, doutora, é o juiz que faz e diz, olha, esse pai tem essa condição, vai pagar tanto? Ou é a própria mãe que diz, se me ajudar a contar o valor, já fica bom?
A mãe, ela vai dar informações para o juiz se basear naquilo. Então, ela vai trazer o processo, a lista das despesas, vai comprovar com recibo, se estuda em escola particular, está aqui o boleto da escola, está aqui, né, quanto mais ou menos gasta por mês. É importante mencionar também que a criança tem gastos indiretos, que seriam, assim, que também é uma coisa que as pessoas não imaginam, patrocinam muito IPTU, luz, água, um percentual, né, é dividido pelos moradores daquela casa para ser o proporcional para a criança, porque, querendo ou não, quem fica com a criança tem muito mais gastos do que quem não fica, porque tem pequenos gastos invisíveis do dia a dia que não são contabilizados, né? Então, assim, tem que fazer uma análise bem apurada desses gastos para não prejudicar essa criança, e aí a mãe vai levar aquilo para o juiz com comprovação, né? E aí também o pai, muitas vezes, ele vai entrar num acordo já na primeira audiência de conciliação, sim, o meu filho gasta isso mesmo, eu consigo pagar tanto, enfim, fazem um ajuste ali que fique bom para todo mundo. Em alguns casos, esse pai vai vir e vai dizer, não, é muito, eu não posso, não estou ganhando tão bem, então ele vai se defender, né, disso, vai dizer que não pode, daí vai trazer contra-cheque daqui a pouco, né, se ele tem um emprego assim, né, que não é autônomo, enfim. E aí o juiz vai olhar com base naquilo e vai fixar um valor, né? E daí as partes podem recorrer, enfim, mas é toda uma construção probatória para chegar no valor.
É bem burocrático, né, doutora? É um assunto muito complexo. E dizem, inclusive, que o atraso da pensão alimentícia é a única coisa que dá cadeia no Brasil, né? Porque a lei, sim, é cumprida nesse sentido.
Com certeza. Não, assim, ó, é decretada a prisão, aparece o dinheiro. É impressionante, né? Muitas pessoas, assim... É que assim, quando o pai é um bom pai, ele dá um jeito, sabe? E quando o cara quer burlar a justiça, é incrível, assim, ó, vai enrolando. E aí também uma coisa interessante sobre isso que eu falei, do contra-cheque. Ah, vai o contra-cheque, o juiz manda um ofício, né, pra empresa, e aí é aquilo ali pronto, né? Mas tem o caso dos pais que são autônomos, aí como é que você vai comprovar, né, essa renda? Então tem muitas dicas nesse sentido, assim, que processuais, enfim, de provas, né, que tu pode pedir para o juiz enviar um ofício, né, para a inspetoria veterinária, por exemplo, para saber se a pessoa tem semoventes, ou se não, assim, né, para a fazenda estadual, para saber se tem bloco de produtor rural, porque as pessoas escondem muito, né? Infelizmente, escondem muito os bens que têm.
E dependendo da posição dentro da empresa, ele consegue até, nesse sentido... maquiar, né, esses ganhos dele para inclusive...
Sim, é bem complicado, assim, é meio assim, uma função de detetive, né, pro advogado tentar aumentar essa pensão para aquela criança, porque às vezes a mãe chega, mas doutor, doutora, né, chega relatando, ele tá na praia, ele foi passar férias na praia, como é que ele não tem dinheiro para pagar, sei lá, X reais, né? Então, assim, às vezes as redes sociais são provas muito importantes, porque a pessoa não se dá conta, daí ela vai num restaurante, ela faz check-in, hoje estou aqui comendo sushi, amanhã eu vou na festa tal, e aí a mãe vai printando tudo, porque não é possível, né? Se constrói uma tese argumentativa nesse sentido, tá, não tem condições para pagar a pensão, mas esse estilo de vida, né? Quem mantém esse estilo de vida? Não fecha, né? O juiz sabe que não fecha. Daí, no direito de família, existe uma teoria chamada teoria da aparência, né? Essa teoria da aparência, ela revela sinais exteriores de riqueza. A pessoa alega que ela ganha 2 salários mínimos, um exemplo, por mês. Mas aí ela tá roupa de marca, trocando de carro, a pessoa aparece na audiência, no fórum, senta na mesa para fazer audiência, tira do celular, larga na mesa o seu iPhone do último modelo, é incompatível com o que ela está alegando, né? Claro. Então, o juiz, ele pode, sim, fixar, aumentar esse valor com base em sinais exteriores de riqueza.
E olhando também da outra parte, essa mãe, digamos que tenha ficado com o filho, também tem que dar os recibos ao pai que paga a pensão?
Assim, tem que no sentido de comprovar as necessidades. Ela não tem que dar recibo toda hora, né, do que fez, de como está gerindo essa pensão alimentícia. Ela tem que comprovar a necessidade. Por exemplo, assim, às vezes tem uma criança que, ela, além das suas necessidades básicas, ela precisa de uma fonoaudióloga, ela precisa de um acompanhamento de psicóloga, precisa, né, ou está passando por algum tratamento específico, que ela precisa um acompanhamento e um aporte financeiro maior. Então, isso também vai para o processo. Ah, tá aqui os recibos, só para informar, né, que ela vai tantas vezes por semana na psicóloga ou, enfim, em qualquer outro especialista, e nesse período ela está tendo um gasto maior, né? Seria um recibo para comprovar nesse sentido.
Legal, doutora, o nosso tempo aqui, infelizmente, ele é curto, é um assunto muito Sim. bom da gente falar. Tem mais algum mito aí que seria interessante a gente colocar?
Ah, tem vários, mas eu acho assim que um dos principais mitos da pensão alimentícia seria que quando a criança completa, né, o adolescente completa 18 anos, que cessa automaticamente a pensão. Então, tem muitos pais que já manda, 2 dias antes do aniversário, já manda aquele WhatsApp, né? Olha só, amanhã 18 anos... E isso não é verdade, né? Porque o que, que são os mitos? São falsas verdades, né? Que as pessoas vão repetindo no imaginário popular como se fosse uma verdade. E a pessoa se prejudica, porque se esse pai fizer isso, ele pode vir a ser preso, porque ele tem que entrar com uma ação exoneratória de alimentos e explicar para o juiz, ah, ele fez 18 anos... E eu não tenho mais condições. Aí essa criança, esse adolescente, né, vai responder essa ação e vai dizer, olha, eu tenho 18 anos, mas agora eu comecei a faculdade, eu estou fazendo curso tal, eu faço estágio, eu não tenho como trabalhar nesse momento. Enfim, uma série de defesas possíveis, né? E aí esse pai só não vai mais pagar se o juiz julgar procedente essa ação. Caso contrário, os alimentos são devidos e cada mês que ele não pagar, pode se executar, né, e atualizar com correção monetária, juros, e não pagando, esse pai vai preso.
Tá certo, doutora, muito obrigado pelo seu tempo. É muito legal conversar com a senhora e traz reflexões bastante esclarecedoras a respeito desse tema, que é de interesse de boa parte também da nossa população. Fico convite para voltar mais vezes. Obrigado mais uma
Obrigada,
vez pela
sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço.
Doutora Fernanda Anaco, participando aqui conosco hoje, do Temática, falando, né, sobre os dados aí a respeito dos divórcios aqui no Brasil e também os mitos e as verdades a respeito da pensão alimentícia. 11h33, nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco Temática volta.